Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Agora nos vem apontando alguns pontos assim que serve como grande desafio para nós enquanto campesinos, enquanto classe trabalhadora rural, né? Que uma das coisas principais que foi bem forte e apareceu bastante no nosso debate é a questão dessa ofensiva mesmo com o agronegócio vem promovendo no campo da América Latina e boa parte aí dos continentes, né? E a grande saída que a gente vem repetindo e que a gente conseguiu perceber é a questão desse embate mesmo contra essas empresas transnacionais que são esse grande símbolo do negócio, né? Principalmente a questão da Monsanto, né? Que vem acabando com a questão da soberania da semente, vem acabando com as culturas indígenas, as culturas camponesas, né? Então o fórum nos apontou que uma das saídas nossas é lutar para derrubar mesmo esse grande símbolo do império hoje do agronegócio, que é Monsanto, que é a Cargill, que é a Bung, né? Então são todas as empresas que atuam hoje na América Latina e atuam no mundo com o intuito mesmo de destruir mesmo o pequeno agricultor, a cultura camponesa, que é a cultura milenar, né? Então o fórum nos aponta que é chegada a hora de a gente ir para o embate, né? Se a gente pensa ainda em construir a soberania popular, a soberania dos povos, né? Então acho que isso foi bem forte, né? Acho que em todos os relatos, em todos os espaços de debate que a gente presenciou, acho que isso foi muito forte, assim, né?
No que diz respeito às vias, às lutas, como deve ser feita a construção dessa luta, dessas alternativas a partir dos movimentos sociais?
Na verdade, a América Latina como um todo tem um histórico de luta muito forte, a questão da resistência mesmo frente a essas grandes ofensivas, né? Seja ela através de ocupações de territórios que antes era dos povos indígenas, dos camponeses, que foram tomadas por esses grandes símbolos do império, né? com vários, na verdade, auxílio dos estados burgueses, né? Então, uma das grandes formas de lutar é reconquistar esses espaços, esses territórios, né? Que é ocupar, resistir nesses espaços para que eles possam servir para a classe trabalhadora, né? A gente tem um exemplo muito claro estou vivendo no Paraná, né? Onde tinha uma área que era da Singenta, que se fazia pesquisas de sementes transgênicas e outras pesquisas que destrói com toda a cultura camponesa, né? Da semente e tudo mais, né? Onde a gente, juntamente com os campesinos, a gente ocupou o espaço, ocupou toda a estrutura física, toda onde era espaço da Singenta, ocupemos, resistimos em cima, inclusive teve um companheiro nosso que tombou na luta, né? E conseguimos, na verdade, trazer aquele território, sensibilizando as autoridades para reconhecer aquele espaço como um espaço de produção de sementes originárias, de sementes comuns, de sementes crioulas, para servir para os trabalhadores, né? Então, uma das grandes formas de luta é essa, na verdade, é ocupar os espaços, né? É ocupar e existir em cima, né? A questão da resistência é o grande forte hoje de todas as organizações que tem hoje no campesinas, né? Tem resistir em cima, né? E esse embate e mexer na estrutura, na verdade, principalmente nos grandes espaços, que a gente diz espaços físicos, grande estrutura, que são o símbolo, na verdade, que são o símbolo do império. Tem mexer nesses espaços, ocupando mesmo, né?
Jairo, recentemente, justamente, né, nessa ocupação de espaços, O MCT teve mais um militante, mais um camponês caído na luta no Rio Grande do Sul. Como vocês estão vendo a questão da criminalização do protesto e quais as suas perspectivas no que diz respeito nessa questão?
O Rio Grande do Sul está muito forte, a questão da perseguição, né? Então, a governadora, que é de extrema direita mesmo, né, que é a Ieda Cruz, que é do PSDB, na verdade, ela declarou inimiga mesmo do movimento, né, e quer acabar com o movimento de qualquer forma, né, no Rio Grande do Sul, né. E isso já vem se passando aí por vários anos, né. Então, aí, nos últimos 2 anos aí, 3 anos, no Rio Grande do Sul, a ofensiva da burguesia com o aparato do Estado burguês para destruir o movimento sem terra e tudo quanto é tipo de forma de luta está sendo muito forte, né? Então a perseguição está sendo em diferentes espaços, ou seja, não pode nem passar em Laruta, não pode nem caminhar a Cernária, não pode, que a polícia reprime e tudo mais, prende lá as lideranças, né? Então isso é um fato agora que a gente está tendo muito forte no Rio Grande do Sul, né? E a morte desse companheiro significou isso, significou a burguesia, a ofensiva da burguesia para nos destruir mesmo, para acabar com o MST, acabar com todas as organizações que tem hoje, né? E isso está muito forte hoje agora em todo o Brasil, né? Por causa dessa grande ofensiva, esse grande ascenso de massa que está tendo hoje na América Latina, né? Principalmente partindo dos grandes governos progressistas, né? Que estão tendo na Venezuela, tem no Equador, na Bolívia, né? Então isso ajuda no ascenso de massa, né? E a burguesia brasileira tá muito preocupada com isso, né? Tá muito preocupada com essa questão desse ascenso de massa que está se tendo hoje na América Latina, né? Então, e hoje o MST é uma grande referência, é um grande embrião na questão da luta pela terra, luta pelos direitos da sociedade, né? Então eles estão indo mesmo perseguindo o movimento, né, com uma estrutura de judiciária para tentar criminalizar, acabar com o movimento, dizer que o movimento é ilegal, age contra as leis do Estado, contra a ordem, na verdade, né? Então é o que prega hoje dentro da estrutura do Estado com o judiciário, e a mídia tem esse papel de fomentar isso na sociedade também, para jogar a sociedade contra os movimentos sociais, né? Para que a sociedade não adere à luta, não se insira nas lutas, seja ela pela educação, com os professores, seja ela por saúde, seja por aquisição de terra. Qualquer tipo de luta que se venha travar, que se venha se organizar, a mídia está colocando muito forte que são um baderneiro, que estão indo contra as leis do Estado, que isso é ilegal. Então, uma grande ofensiva hoje que a burguesia está promovendo hoje no Brasil, no intuito mesmo de tentar barrar esse ascenso que está tendo de massa hoje, né? E o movimento também vem discutindo muito isso, né? O movimento tem um grupo muito bom de advogados, tem uma rede muito boa, tem muitos amigos, né, que também nos ajudam, né?
E como você acha que seria possível ir combatendo essa, digamos, o poder da grande mídia? Como você acha que o movimento pode ir mudando essa ideia, essa população, sobre o que verdadeiramente é e faz o MST?
Tem várias ferramentas aí que a gente está utilizando para contrapor aquilo que a grande mídia passa hoje para a sociedade, né? Uma das coisas, a gente tem as nossas rádios comunitárias, né, em nossos espaços, em assentamentos, acampamentos, a gente tem as nossas rádios comunitárias e tem essa tarefa e essa função mesmo de contrapor aquilo que a grande mídia, a grande burguesia passa para a sociedade, né? Então a gente está debatendo muito isso nos nossos espaços, local que não tem rádio, a gente está procurando discutir para consolidar rádios comunitárias, né? Seja essa ferramenta. A gente tem nossos jornais escritos, né? Tem o Jornal Sem Terra, a Revista Sem Terra Brasil de Fato, e tem outros instrumentos que nos ajudam, na verdade, a divulgar a verdadeira causa dos movimentos sociais hoje no Brasil e no mundo, né? Então são ferramentas que a gente está utilizando nos espaços. E outro que a gente faz bastante, principalmente no MST no Brasil, que é o trabalho que a gente chama de trabalho de base corpo a corpo com a própria sociedade, né? Recentemente a gente fez um trabalho agora, que a gente chamou um mutirão de debate sobre a crise e reforma agrária, né? Então a gente fez um debate, foi um mês contínuo de debate, né? Onde a gente saiu de Foz do Iguaçu, fomos até Curitiba, passamos por todas as cidades, conversando com a sociedade, panfleteando, debatendo nas universidades, nas rádios que nos abriram, em algumas TVs também que abriu espaço para nós, no sindicato, nas associações de moradores. Então, foi um momento riquíssimo, assim, de mostrar, na verdade, desmistificar o que a mídia coloca do MST em si, dos movimentos que são baderneiros, que são contra a ordem, não sei o quê, tudo isso que eles colocam, serviu para mostrar a real causa que os movimentos estão lutando, o que é os movimentos realmente, né? Então, esse trabalho de corpo a corpo, de dialogar, é um instrumento fundamental aí que serve para todos os movimentos, né? Claro que cada realidade tem o seu processo, tem o seu método de como atuar, né? Mas esse método no Brasil, principalmente agora, nesses últimos tempos, está sendo fundamental, né? Se a gente não tem condição de ir à mídia, porque a grande mídia é isso, né? Tu dá uma entrevista, mas eles mudam tudo, aquilo que tu fala, né? Ou coloca alguns segundinhos da tua fala que não muda nada na opinião pública, né? Então, esse trabalho corpo a corpo que a gente vem fazendo, divulgar, propagandear, agir de propaganda, pinchar, fazer bandeiraço, isso são formas de tu denunciar aí a grande burguesia e também propagandear a questão da reforma agrária, né? Então, acho que foi uma das alternativas e a sociedade observou isso. A sociedade como um todo, ela tão aderindo, na verdade, acha que é importante a luta, acha que é isso mesmo, que o caminho é por aí mesmo, né? Diferente do que passa na grande mídia aí, que fala que a sociedade é contra a reforma agrária, 80% da sociedade é contra o MST, não sei o quê, tudo isso passa na mídia, né? Então, esse trabalho que a gente fez serviu para a gente observar que não é isso. A sociedade entende que é importante lutar, que é importante se organizar, para conquistar os seus objetivos, né? Para não se perder, como vem se perdendo muitos direitos dos trabalhadores aí, por interesse da grande burguesia hoje no mundo, né? Então, acho que é um trabalho importantíssimo, né? E é uma forma de trabalhar que traz resultados mais imediatos, mais concretos, assim, para a organização, para a militância e para a sociedade como um todo, né?
Jairo, eu gostaria, por último, que tu contasse um pouquinho de novo, um pouquinho mais especificamente, como foi essa luta que fizeram no espaço da Singenta. Eu, se bem entendo, logo disso teve uma moratória para transgênicos na Paraná, é isso? É isso? Ou se não foi isso, como foi a vitória e qual a situação agora no Paraná, o que diz respeito aos agronegócios?
Na verdade, no Paraná, o governo do estado tinha, na verdade, criado um decreto e que no estado do Paraná ia ser proibido todo quanto é tipo de produção e de acesso aos transgênicos. Né? Mas, na verdade, essa medida levantada por Riquião foi derrubada imediatamente pela grande elite, hoje que comanda o estado do Paraná, né, que são muito fortes, né, que a gente chama a bancada ruralista no estado, no legislativo, né. Então, na verdade, eles derrubaram essa medida aí provisória que o governo tinha levantado, né. E também tem, na própria Constituição brasileira, tem, agora não me recordo em qual artigo, que diz que, na verdade, todo o espaço que é próximo ao Parque Nacional, que são reservas florestais, não pode ser cultivado nenhuma outra espécie de transgênico, nem outra produto geneticamente modificado, num raio de 10 mil quilômetros ao redor, né? Não pode ser mexido com nada, nenhum tipo de plantio, né? E a Singenta, na verdade, rompeu com isso, né? Então, rompeu que nessa produção lá que eles faziam de experiências de transgênicos, era muito pertinho do parque, né? Era bem pertinho do parque, e baseado nesse fato aí também, a Via Campesina se articulou e ocupou, denunciou aquele espaço, né? Daí entrou com um pedido de desapropriação do espaço e tudo mais, né? E foi julgado na primeira e segunda instância aí, onde esse engenho teve de pagar 1 milhão e poucos de multa, né, por estar fazendo esse trabalho num espaço que não é permitido na lei, né. Então, mediante todos esses fatos aí, então foi ocupado esse espaço a primeira vez, né? O Ia Campesino ocupou esse espaço onde tinha todos esses laboratórios, todas essas pesquisas, destruiu tudo que tinha de semente transgênica e começaram a produzir sementes crioulas, outros tipos de culturas mais originárias mesmo dos povos, né? Mas a burguesia de Cascavel, na verdade, se articulou juntamente com algumas milícias e entraram no espaço e despejaram nosso pessoal violentamente, né? Despejaram o pessoal, inclusive com tiroteio, troca de tiro, onde vários companheiros foram afetados pelos tiros, né? Inclusive o companheiro Keno tombou na luta e tudo mais, né? Então, foi toda essa ofensiva que se teve aí, né? Mas daí nós tínhamos uma articulação com o governo do estado, com outras entidades e outros deputados, aí começamos a fazer a articulação até, vergonhosamente, depois da morte do Keno, acho que assim, a gente se sentiu culpado, não sei porquê, né, para tentar acalmar o conflito, na verdade, doou a área lá para o governo do estado, né? Então, ela doou para o estado, para o governo, e, na verdade, o governo, juntamente com algumas outras instituições, discutiram para que aquele espaço seja um espaço mesmo de produção de semente crioula, né? Então, aquele espaço hoje foi passado para o IAPAR, né? Instituto Ambiental do Paraná, e que vai levar o nome de Keno, né? Então, o nome do espaço vai ser chamado Keno. Inclusive, estamos previstos aí para inaugurar oficialmente aquele espaço agora em outubro, né? Vai ser inaugurado aquele espaço onde vai ser, na verdade, um laboratório dos camponeses, né? Esse espaço da Singenta, né? Então, na verdade, é uma conquista, é muito grande, né? Que é uma das únicas conquistas hoje no mundo contra uma empresa transnacional, uma empresa do porte dessa hoje, né? Então, é um grande símbolo da conquista, de resistência dos trabalhadores, né?
Notícias Mundo Real.